So yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows, 'cause you make
They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Jovem Pan News.
Agora, quem dirige um BYD tem mais que tecnologia e inovação ao volante. Tem também a Classic Pan FM 76.7 disponível na faixa estendida dos novos modelos da marca. Com som impecável e os maiores clássicos de a cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix. É só baixar para escutar os maiores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 78M 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Horas e 59 minutos. Olá, bom dia para você, ótima manhã de sexta-feira. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan para acompanhar o Jornal da Manhã. Os principais temas do Brasil e do mundo você acompanha a partir de agora. Vamos então às destaques, às manchetes mais importantes da edição de hoje. Ministro André Mendonça mantém sigilo sobre o caso Master no STF, porém derruba restrições de Dias Toffoli e amplia o acesso a peritos da PF com mais autonomia nas investigações. Relator decide que a ida de Daniel Vorcaro para depoimento a comissões do Senado é facultativa e proíbe o uso de jato particular no deslocamento entre São Paulo e Brasília. Em discursos durante a cúpula de Nova Delhi, Lula, Emmanuel Macron e Narendra Modi se unem em defesa da regulação mundial da inteligência artificial. Pressionado pelo governo dos Estados Unidos, o parlamento da Venezuela aprova por unanimidade lei que concede anistia para presos políticos. Em meio a protestos e uma greve geral, a Câmara da Argentina aprova a reforma trabalhista de Javier Milei. O texto voltará agora ao Senado após passar por mudanças na casa. Ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, é libertado após 11 horas preso em delegacia no Reino Unido por suspeita de má conduta no exercício de cargo público em investigação sobre ligações com Jeffrey Epstein. Agora são 5 horas e 1 minuto, a edição de hoje começa destacando para você que os presidentes do Brasil, Lula, da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, além do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foram porta-vozes de uma posição defendida por líderes mundiais durante a cúpula do impacto da inteligência artificial na Índia. Quem tem os detalhes para a gente dessa viagem e desse assunto é o repórter André Anelli.
O presidente Lula afirmou que a revolução digital e a inteligência artificial impactam positivamente a produtividade da indústria, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética, mas também podem fomentar discursos de ódio, desinformação, pornografia infantil e feminicídio. Diante desses efeitos colaterais, ele afirmou que o Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais e garanta que a inteligência artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países. Segundo Lula, esses objetivos devem ser atingidos por meio de um modelo de governança global da inteligência artificial, liderado pela Organização das Nações Unidas, a ONU.
Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs, ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política.
As declarações foram dadas durante um discurso na cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, evento em Nova Delhi, na Índia. Nesse evento, uma cena chamou a atenção. Na foto oficial, liderada pelo anfitrião, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Sal Altman e Dario Amodei, CEOs das rivais OpenAI e Anthropic, estavam posicionados lado a lado e, de forma constrangedora, recusaram-se a dar as mãos. Em vez disso, mantiveram os braços cruzados no alto e evitaram contato visual. Na ocasião, o presidente da França, Emmanuel Macron, além de vários outros líderes mundiais, defenderam a necessidade da criação de normas e regras para os instrumentos de inteligência artificial. Macron, por exemplo, destacou a necessidade de proteger a soberania digital dos países, afirmando que nenhuma nação deve ser apenas um mercado para modelos estrangeiros que coletam dados de seus cidadãos. O líder francês e o presidente brasileiro também mantiveram um encontro à margem da cúpula. Segundo o Planalto, os dois líderes trataram de temas da agenda bilateral, em especial cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e comércio. Eles também conversaram sobre integração transfronteiriça, esforços conjunto combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Os presidentes Lula e Macron ainda trataram de temas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial. Nesse contexto, Macron convidou Lula para a cúpula do G7 na França entre os dias 15 e 16 de junho. De Brasília, André Anelli.
Outro assunto em destaque no noticiário nas últimas horas. Sabe aquele tal penduricalho que é pago eventualmente? Pois o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis na tentativa de garantir esse pagamento de penduricalhos. A reportagem é da Janaína Camelo.
Depois de conceder liminar suspendendo penduricalhos no serviço público, o ministro Flávio Dino, do STF, deu uma nova decisão no caso. Proibiu qualquer nova lei permitindo pagamentos de verbas indenizatórias acima do teto salarial. Também proibiu o pagamento de parcelas retroativas à data da liminar, concedida no último dia 5. Que a determinação alcança todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos e ressalva apenas a aplicação de lei nacional que venha a ser editada pelo Congresso Nacional, fixando as verbas indenizatórias fora do teto remuneratório. Na liminar, suspendendo os penduricalhos, Dino deu 60 dias para que todos os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e executivo revisem as verbas pagas e suspendam as que não possuem base legal. E também determinou que o Congresso elabore uma lei regulamentando quais verbas indenizatórias são efetivamente admissíveis, como exceção à social. Na decisão complementar desta quinta-feira, o ministro Flávio Dino quis garantir que não haja nenhuma possibilidade para que estados e municípios criem leis próprias que permitam o pagamento de auxílios extras. O ministro mira as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, ressaltando a decisão dele de que é o Congresso quem vai criar uma lei nacional regulamentando o pagamento de verbas indenizatórias. Verbas indenizatórias são valores pagos para ressarcir o trabalhador em certas despesas ou prejuízos. Para o ministro Flávio Dino, alguns casos são indevidos acréscimos dissimulados de indenização. Dino critica não haver regramento para o pagamento de verbas indenizatórias, que em alguns casos acabam estourando o teto salarial do funcionalismo e gerando os chamados supersalários. Hoje, o teto salarial no funcionalismo é o salário de um ministro do STF, de R$ 46.300. Na sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin, presidente da corte, fez elogios às decisões do colega na fiscalização de recursos públicos. Dino é também relator de ações sobre a transparência das emendas parlamentares. Edson Fachin fez o elogio ao parabenizar Flávio Dino pelos 2 anos como ministro do STF.
No dia 22 de fevereiro deste mês, esta corte celebrará os 2 anos da posse do dileto ministro Flávio Dino como membro deste Supremo Tribunal Federal. Ao longo desse tempo, o ministro Dino tem nos agraciado com uma atuação técnica, humanizada e criteriosa, e também com uma convivência fraterna e cordial, o que contribui muito positivamente para os trabalhos desse colegiado. Sua Excelência tem determinado diversas medidas relevantes para a ação dos recursos seja acompanhada tanto pelos órgãos de controle quanto pelo interesse legítimo da sociedade.
A liminar que suspendeu os penduricalhos será colocada em julgamento no plenário do STF no próximo dia 25.
Você acompanha agora a análise da Dora Kramer a respeito da decisão de Flávio Dino em relação aos penduricalhos. Acompanhe.
A nova decisão do ministro Flávio Dino de colocar mais uma do funcionalismo pode ser vista como uma prévia da sessão do Supremo na próxima quarta-feira. É que nesse dia 25 de fevereiro, o plenário do tribunal vai examinar a liminar dada pelo ministro no início do mês, estabelecendo 60 dias para que os 3 poderes regularizem qualquer tipo de pagamento legal que esteja sendo feito aos servidores. Flávio Dino dificilmente tomaria uma decisão mais dura sobre o mesmo assunto se não tivesse certeza de que os colegas votarão com ele na semana que vem. E como os 3 poderes estão reagindo a esse assunto? No judiciário já começaram algumas reações pontuais contra a medida. O executivo está quieto, até porque o presidente Lula acaba de vetar um pacote de penduricalhos. E o Congresso, que aprovou esse mesmo pacote, pelo jeito vai fazer de conta que o assunto não é. Enquanto há uma proposta de reforma administrativa que corrigiria esses defeitos dormindo na gaveta.
5:10, agora a gente trata aqui da questão relacionada às eleições. Porque o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve sair do governo para se candidatar ao Senado pelo estado de Mato Grosso. A reportagem é do Igor Damasceno.
Pois é, o ministro Carlos Fávaro da Agricultura vai sair do governo federal em meados de abril para cumprir a lei eleitoral. Ele deve se candidatar ao cargo de senador pelo estado de Mato Grosso e para isso precisa pedir a exoneração aqui na esplanada dos ministérios. Então a vaga, a cadeira de ministro da Agricultura estará vaga nas próximas semanas e isso despertou a atenção e o interesse tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do PSD. Por quê? A agricultura é uma pasta que tem muito protagonismo na esplanada dos ministérios. Primeiro porque acaba trazendo as emendas parlamentares, executando as emendas parlamentares para estados estratégicos. E segundo porque é a pasta da agricultura que dá a palavra final a respeito do plano safra, o plano que é o fio condutor, o elo entre o governo federal e o agronegócio. Agro que sempre esteve ali com Jair Bolsonaro e que Lula tenta uma aproximação já há muitos anos. Então, sabendo do poder e do protagonismo da agricultura, o PT e o PSD estão de olho na vaga. Um dos assessores especiais de Carlos Fávaro está cotado para ser o seu substituto. A palavra final é do presidente Lula e ele tem preferência por esse assessor especial que, inclusive, é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas a informação que nós temos aqui no Palácio do Planalto é que o presidente Lula também não quer se indispor com o PSD. O PSD vai ser opositor de Lula na presidência da República, nas eleições deste ano, porque vai lançar candidato próprio. Mas uma ala do partido ainda acompanha Lula na base ali no Congresso Nacional. Então, para não gerar essa indisposição, o presidente considera também, tem levado em consideração essa base e pode ser que ele escolha alguém do PSD e Carlos Fávaro. É uma corrida contra o tempo, o presidente Lula tem outros assuntos na frente para tratar, mas ele precisa bater o martelo até o fim de março, quando Carlos Fávaro vai então oficializar a exoneração dele. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio.
5 horas e 13 minutos aqui no Jornal da Manhã, hora da gente trazer um giro aqui pelo cenário internacional. Após um protesto que aconteceu por todo o país, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a reforma trabalhista defendida pelo governo de Javier Milei. A reportagem é do Pedro Trito.
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou, com mudanças, a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei.
135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenções.
Resulta afirmativo.
O texto ainda precisa voltar ao Senado, onde havia sido aprovado na última quinta-feira. Isso porque o governo retirou o que reduzia o salário dos trabalhadores em 50% em casos de acidentes fora do ambiente profissional. Vista como uma das reformas mais amplas na legislação trabalhista argentina desde a redemocratização, a proposta pretende atualizar regras consideradas rígidas e defasadas, reduzir custos e incentivar a criação de empregos formais, segundo o governo. O texto, que tem mais de 200 artigos, são significativas, como a redução das indenizações por demissão, a possibilidade de fracionar férias e a ampliação da jornada de trabalho, de até 12 horas. A oposição, composta principalmente por kirchneristas, os partidos de esquerda e sindicatos, criticam a reforma, classificando-a como regressiva e anticonstitucional. O governo, por sua vez, defende diminuir a informalidade no trabalho, que afeta mais de 40% do mercado, e também gerar empregos. A sessão foi marcada por um clima de tensão, especialmente entre os governistas e os deputados do bloco União pela Pátria, que atacaram o projeto e criticaram uma minoria peronista por apoiar a reforma. Os deputados da oposição argumentaram que a medida representa uma transferência de riqueza, que causa sofrimento a muitos trabalhadores. A sessão também ocorreu no mesmo dia de uma greve geral, a quarta sob o governo de Milei, que durou 24 horas e foi convocada pela Central Geral dos Trabalhadores. Os sindicalistas consideram as mudanças propostas pelo governo prejudiciais para os trabalhadores. O governo, em contrapartida, descreveu a greve como uma forma de extorsão. Motoristas de ônibus, bancários e professores começaram a se reunir perto do parlamento assim que a sessão começou. À tarde, parte dos manifestantes jogaram garrafas na polícia, que respondeu com jatos d'água e gás de pimenta. A situação levou à dispersão da mobilização, com a polícia posicionando agentes para controlar o acesso ao Congresso. A aprovação chega em um dos momentos mais decisivos do governo Milei, desde a posse em dezembro de 2023. A medida faz parte de um pacote de reformas voltadas à estabilização macroeconômica e ao estímulo ao investimento. A expectativa é que o texto final seja aprovado até 1º de março.
E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, abriu a primeira reunião oficial do Conselho da Paz com promessas para a faixa de Gaza. Correspondente Eliseu Caetano.
Trump anunciou que os Estados Unidos vão aportar cerca de 10 bilhões de dólares para os esforços de ajuda humanitária e reconstrução no território palestino, devastado por anos de conflito e crises humanitárias. Além desse valor, signatários comprometeram um tonto de aproximadamente 7 bilhões de dólares adicionais voltados à infraestrutura básica, hospitais, escolas e geração de empregos. Segundo as agências internacionais de notícias, apesar das promessas, os especialistas lembram que o custo estimado total da reconstrução da faixa de Gaza pode alcançar quase 70 bilhões de dólares, o que coloca desafios significativos para o que foi anunciado até agora. Além dos compromissos financeiros, foi confirmado que 5 países, Indonésia, Marrocos, Cazaquistão, Kosovo e Albânia, enviarão tropas para integrar uma futura força internacional de estabilização em Gaza, com o objetivo de reforçar a segurança local e também apoiar a implementação dos projetos pactuados. Outros países, como Egito e Jordânia, também se comprometeram a colaborar com treinamentos e apoio à nova força policial local. O encontro aqui em Washington, na capital americana, reuniu representantes de mais de 40 países e observadores internacionais, demonstrando um interesse global na iniciativa recomendada pelos Estados Unidos. Entretanto, algumas potências tradicionais, como Reino Unido, França e Canadá, ainda não aderiram, pelo menos formalmente, ao Conselho, gerando críticas por parte da administração Trump sobre a falta de apoio mais amplo. Criado recentemente pelos Estados Unidos, o Conselho de Paz se apresenta como um mecanismo internacional para coordenar ajuda, reconstrução e aspectos de transição política a partir da faixa de Gaza. E, segundo Trump, poderia servir como modelo global para outras crises no futuro. Ainda que isso gere debate, a relação dessa nova entidade com instituições tradicionais como a ONU. Os próximos passos dependem agora de detalhamento operacional. A definição de prazos, mecanismos de uso dos recursos, supervisão internacional e a possível participação direta de representantes palestinos no processo de implementação. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Outro tema internacional que chamou a atenção: no Reino Unido, o ex-príncipe Andrew foi liberado da delegacia 11 horas depois de ser detido por suspeita de má conduta envolvendo o caso Jeffrey Epstein. Quem conta pra gente essa história é o Luca Bassani.
As autoridades britânicas prenderam nesta quinta-feira o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público. A detenção está relacionada ao caso do ex-financista norte-americano Jeffrey Epstein e ao período em que Andrew atuou como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional entre 2001 e 2011. O episódio é considerado sem precedentes na história da família real britânica e coincidiu com o aniversário de 66 anos do ex-príncipe. A polícia do Vale do Tâmisa confirmou a prisão em comunicado, informando que um homem na casa dos 60 anos foi detido em Norfolk por suspeita de má conduta em cargo público sem divulgar o nome, conforme prática habitual no Reino Unido. No início da noite, um pouco mais tarde, Andrew foi liberado e foi visto deixando a estação policial, mas, segundo a própria polícia, continua sob investigação. Diante da prisão, o rei Charles III, o irmão mais velho de Andrew, declarou estar profundamente preocupado e afirmou que a lei deve seguir o seu curso. O herdeiro do trono, William, e a sua esposa Kate limitaram-se a dizer que apoiam a posição do monarca. Ainda na quinta-feira, Charles III manteve compromissos públicos previstos. A polícia realizou buscas em endereços ligados a Andrew, como o Royal Lodge, na propriedade de Windsor, onde ele residiu até recentemente, e uma residência na propriedade de Sandringham, pertencente ao rei, onde a prisão teria ocorrido. O Crown Prosecution Service informou que a infração investigada pode resultar em tese em pena máxima de prisão perpétua. Novos documentos tornados públicos em fevereiro indicam que Andrew teria repassado informações confidenciais a Jeffrey Epstein, incluindo relatórios sobre oportunidades de investimento no Afeganistão e relatos de viagens oficiais à Ásia. As revelações se somam às acusações de agressão sexual feita por Virginia Giuffre, que se suicidou em 2025, e a depoimentos de outras mulheres que alegam abusos. Familiares de Giuffre saudaram a prisão, enquanto parte da opinião pública britânica reagiu com apoio à ação policial, interpretando-a como um sinal de que privilégios não garantem imunidade perante a lei. A prisão apenas revela a ponta de um iceberg de múltiplas personalidades do mundo empresarial e político que estão envolvidas nos arquivos de Epstein, muitas das quais teriam participado de escândalos sexuais com menores de idade organizados pelo ex-financista norte-americano. Analistas políticos do Reino Unido avaliam que a prisão de Andrew pode ser mais uma prova de Premier Keir Starmer, tem membros envolvidos de Epstein e que sofreu fortes pressões nas últimas semanas para renunciar ao cargo. Nós continuaremos aqui do Velho Continente acompanhando tudo para atualizar sempre a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Jornal da Manhã, 5 horas e 22 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando a Constrores Glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jornal da Manhã, 5h26. O ministro do STF, André Mendonça, destravou a investigação sobre o Banco Master e mais, hein? Deu autonomia para a polícia, perícias e depoimentos. A reportagem é do Paulo Edson Fiore.
Uma semana após assumir a relatoria das investigações no Supremo sobre as fraudes do Banco Master, o ministro André Mendonça manteve o caso em sigilo, mas ampliou a quantidade de pessoas com acesso às investigações dentro da Polícia Federal. Até então, segundo determinação do antigo relator, ministro Dias Toffoli, apenas 4 agentes tinham acesso ao material. Em ofício encaminhado a Mendonça, a PF afirmou que havia cerca de 100 dispositivos eletrônicos para serem periciados e que um único perito aproximadamente semanas de dedicação exclusiva para a realização dos exames de extração. Na decisão, ministro André Mendonça esclarece que somente agentes diretamente envolvidos na análise e na condução dos procedimentos devem ter conhecimento das informações. O ministro também autorizou que a PF realize as diligências que julgar necessárias, como, por exemplo, a oitiva de investigados e testemunhas nas dependências da Polícia Federal. Além de manter o material recolhido nas investigações na própria instituição. Por ordem de Toffoli, os documentos vinham sendo mantidos na Procuradoria-Geral da República. Por fim, o ministro determinou que a instauração de qualquer nova investigação ou inquérito deve antes ser expressa e fundamentalmente requerida a ele. Ainda no âmbito do escândalo do Master, o ministro André Mendonça decidiu ontem que Daniel Vorcaro, dono do banco, não é obrigado a comparecer aos depoimentos agendados para a próxima semana em 2 comissões do Senado. As oitivas estão previstas para ocorrer na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS na segunda-feira e na Comissão de Assuntos Econômicos na terça. Para o ministro, a ida do banqueiro à audiência é facultativa, já que Vorcaro está na condição de investigado no processo que apura as fraudes. Na mesma decisão, o ministro negou o pedido feito pela defesa de Vorcaro para que o banqueiro se desloque até Brasília, caso queira comparecer aos depoimentos, em um jatinho particular. Para o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, a decisão de Mendonça é positiva, já que, segundo ele, 250 mil contratos de empréstimos consignados do Banco Master foram suspensos pelo INSS diante de falta de comprovação da documentação. Rogério Correia, do PT, lembrou que todos os habeas corpus decididos por Mendonça liberaram os depoentes de presença obrigatória na CPMI do INSS e nenhum compareceu. Hoje, a defesa de Vorcaro vai decidir se ele vai comparecer ou não ao Congresso.
É assunto importante aí para a semana que vem para a gente acompanhar. Vamos falar de economia. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os vinhos brasileiros devem receber proteções contra a concorrência no acordo entre o Mercosul e a União Europeia por meio de salvaguardas. Acompanhe com o André Anelli.
O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que o governo trabalha na edição de um decreto para regulamentar as salvaguardas previstas em acordos comerciais firmados pelo Brasil, incluindo o tratado entre Mercosul e União Europeia, que deve ser ratificado na semana que vem. Entre os produtos que podem ser protegidos está o vinho, explicou Alckmin em Caxias do Sul, onde ele participou da abertura da 35ª Festa Nacional da Uva e Feira Agroindustrial.
no próprio acordo Mercosul-União Europeia, tem um capítulo voltado às salvaguardas. E o presidente Lula vai regulamentar a salvaguarda por decreto. Então nós teremos a salvaguarda regulamentada. Então qualquer problema você pode suspender aquele item. Se tiver um aumento grande do imposto de exportação, a salvaguarda você pode imediatamente acioná-la.
A medida deverá abranger os acordos comerciais atuais e futuros celebrados pelo país, detalhou o vice de Lula. Com isso, o governo terá ferramentas para suspender o efeito do acordo para o item específico e proteger a produção brasileira ao aumento repentino de importações que causem prejuízo grave aos setores. A Alckmin também explicou que o acordo Mercosul-União Europeia prevê um calendário de implementação com prazos diferenciados para a adaptação dos produtores nacionais às novas condições.
Duas coisas também precisam ser colocadas. A primeira é que a desgravação, no caso do vinho, ela se dará em 8 anos. E no caso do espumante, se dará em 12 anos.
É bom lembrar que a União Europeia já aprovou a regulamentação de salvaguardas para os produtos do bloco. Se as importações de um determinado item agrícola considerado sensível aumentarem em 5% na média de 3 anos, os europeus poderão abrir uma investigação para avaliar a possível suspensão dos benefícios. De Brasília, André Anelli.
5:32, o Ministério da Educação divulgou os calendários de pagamentos do programa Pé de Meia. Vamos até São Paulo com a participação aqui do David Diogo, que está com a gente nesta manhã de sexta-feira e tem mais detalhes e informações a respeito desses pagamentos. Bem-vindo, David. Bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal da Manhã. Pois é, Nonato, os depósitos ocorrerão na conta bancária da Caixa Econômica Federal, aberta aí pelo estudante beneficiário. No nome do estudante beneficiário, os pagamentos ocorrerão entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março. Vamos lembrar aqui que quem tem direito ao pagamento, né, desse benefício são os alunos que concluíram os 3 anos letivos do ensino médio, ou seja, eles poderão. Porque são os R$ 800 pagos, né, durante o ano e mais os R$ 200, essa parcela adicional, para quem fez os 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes que concluíram o primeiro e o segundo ano do ensino médio devem aguardar apenas os depósitos e não poderão ainda sacar o benefício. Vamos ressaltar aqui que o Pé de Meia funciona como uma poupança e para incentivar a permanência de jovens nos estudos, né, e a conclusão do ensino médio. Ou seja, a intenção do governo é incentivar o aluno a não desistir durante, né, o ensino médio, evitando aquela famosa evasão escolar. Então está aí essa boa notícia para os estudantes que concluíram o ensino médio, que está indo para uma faculdade, uma universidade, com dinheiro no bolso, graças a esse programa, né, do governo federal. Nonato?
É isso, boa notícia mesmo para esse pessoal. Muito obrigado, David Diogo, em São Paulo. Olha só, uma proposta em análise na Câmara dos Deputados quer que emissoras de rádio e TV sejam obrigadas a divulgarem a agenda semanal de votações. Especialistas consideram a medida inconstitucional e você tem os detalhes na reportagem do Daniel Lia.
O projeto de lei que quer obrigar emissoras de rádio e TV a divulgarem a agenda semanal de votações da Câmara não atende os interesses do público. Esta é a avaliação do consultor jurídico da ESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, Walter Seneviva. De acordo com ele, como se não bastasse a obrigatoriedade da Voz do Brasil, o Legislativo quer impor mais interferências.
A interferência da Voz do Brasil é muito ruim e é lamentável a insistência com esse tipo de iniciativa que quebra a programação, que desorganiza a programação e que, no fim das contas, não respeita o interesse do rádio ouvinte que desejaria poder escolher seus conteúdos por conta própria. Portanto, não há interesse público e nem há obrigação das emissoras, por serem concessões, de irradiar avisos arbitrários do poder público.
Pelo texto, as inserções devem ocorrer entre 6 e 22 horas. O material será produzido pela Câmara dos Deputados e enviado aos veículos com 48 horas de antecedência. Há ameaças às emissoras com aplicação de sanções em caso de descumprimento, que vão desde advertência e multa até a inclusão da infração no processo de renovação da concessão pública. O advogado especialista em direito de telecomunicações, Francisco Gomes Júnior, destaca que a ideia fere os princípios democráticos.
Países que adotam essa linha de obrigação de transmissão de coisas estatais não são os países mais democráticos. Países democráticos, você tem que ter liberdade editorial, que faz parte do dia a dia de qualquer rádio ou de qualquer televisão, essa liberdade editorial, ou seja, o que eu vou transmitir e como eu vou transmitir, e não ser obrigado a transmitir um conteúdo.
Ele acrescenta que o legislativo já possui seus canais de divulgação.
Você não pode dizer que o poder legislativo não tem como divulgar as suas atividades. As atividades são divulgadas, eles têm duas TVs próprias, eles têm TV Senado, eles têm TV Câmara, eles têm o portal do Senado e da Câmara, têm site, eles têm redes sociais, eles têm muitas formas de divulgar todas as atividades deles.
Francisco Gomes Júnior lembra que ser uma concessão pública não significa que tenha que ser obrigada a sofrer ingerência do Estado.
Quando você fala que um serviço é uma concessão pública, não significa que ela é obrigada a divulgar os objetivos do Estado. Não. Ela opera sobre a iniciativa privada e deve cumprir as metas e os objetivos estipulados, nesse caso, pela União, que é a dona da concessão. E não que você seja obrigado a ficar reproduzindo o conteúdo que a União queira. Quer dizer, a própria Constituição Federal, ela regula a liberdade econômica, que é um princípio fundamental.
Walter Seneviva traça um paralelo no que diz respeito às concessões.
As concessionárias de rodovias federais cobram pedágio de todo mundo. As concessionárias de transporte aéreo cobram passagem aérea. Também é uma maneira de transporte rodoviário. A ideia de que as emissoras de rádio e televisão têm uma dívida com o poder público é uma falácia. Isso não é verdade. E o fato de ser uma concessão não implica que o público ouvinte seja obrigado a escolher as coisas que o legislativo escolheu.
A proposta será analisada pelas comissões de comunicação e Constituição e Justiça no Congresso. Para virar lei, precisa ser aprovada em tanto na Câmara como no Senado. A expectativa é que os parlamentares se sensibilizem e a matéria não avance.
Normalmente, esse tipo de iniciativa não prospera, esse tipo de iniciativa não prevalece. Então, nós acreditamos que o Congresso Nacional, composto por parlamentares que nós elegemos, vão ter o bom senso de saber que esse tipo de iniciativa, além de inconstitucional, é contraproducente. Se, por causa das circunstâncias do processo legislativo, ela viesse a ser aprovada e viesse a ser sancionada pelo presidente da República, certamente haveria contestação, não só por parte das emissoras, mas dos ouvintes em geral.
Os especialistas preveem judicialização caso o Congresso aprove o tema.
5 horas e 39 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã pela Jovem Pan. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou do presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro e reforçou fidelidade a Jair Bolsonaro. É assunto de Marcelo Matos.
Tarcísio de Freitas eleva o tom. Quem fala em submissão não entende nada de lealdade. O governador de São Paulo defende alternativas políticas e critica rótulos.
Infelizmente, amizade e lealdade na política viraram atributos raros. As pessoas agem por interesse próprio, as pessoas deixam de ter o pé no chão. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era, eu sei a importância e reconheço a importância que o Jair Bolsonaro teve na minha trajetória. Passei 3 anos dizendo, olha, vou apoiar o candidato do Bolsonaro, ele escolheu o filho, então vou estar junto do filho nessa jornada.
Em meio a tanta polêmica no desfile da Marquês de Sapucaí, no Carnaval Carioca, e a escola que homenageou o presidente Lula,
Tarcísio de Freitas abordou o resultado final da apuração.
Ainda gera atrito a afirmação do presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre lealdade e submissão na escolha do candidato presidenciável ideal em 2026. E na agenda na Grande São Paulo, ausências foram sentidas do presidente da Lesp, André do Prado, e o vice-governador Felício Ramute, que estão em disputa aberta pela vaga de vice de Tarcísio, valorizada pela não possibilidade futura de reeleição do governador numa eventual vitória neste ano.
A comentarista Dora Kramer analisa as consequências do desfile da Acadêmicos de Niterói, que fez essa homenagem aí ao presidente Lula durante o carnaval. Acompanhe.
Oficialmente, o governo diz que a reação da oposição ao desfile da escola que homenageou o presidente Lula era... É bem essa. O problema foi maior do que o previsto e apareceu onde não se esperava. O receio maior antes do desfile era de uma reação hostil por parte do público, ali mesmo, no carnaval. Só que a temida vaia não aconteceu, mas a apresentação da Escola Acadêmicos de Niterói rendeu protesto das bancadas evangélica e católica no Congresso e ainda uma manifestação negativa da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Esse tipo de reação e o trabalho que o governo vai ter para recuperar o desgaste junto ao público religioso é considerado pelos governistas muito mais prejudicial do que qualquer punição que venha a ser aplicada pela Justiça Eleitoral. Isso, claro, porque ninguém acha que o TSE, se fizer algo, fará alguma coisa além de aplicar a multa máxima de R$25 mil.
Dados apontam que de janeiro até, até agosto de 2025, mais de 10 mil condutores foram multados por estacionamento irregular em shoppings da cidade de São Paulo. Se em um espaço privado os motoristas estão agindo desta forma, imagine então nas vias públicas. O repórter Misael Mainet volta às ruas no segundo episódio da nossa série sobre o caos no trânsito da capital paulista. Acompanhe.
Quem nunca pegou um táxi ou um carro de aplicativo, por exemplo, e a viagem tinha a estimativa aí de 10 minutos, mas aí você fica preso no trânsito de São Paulo, 20, 30, 40 minutos, e aí gera um problemão pro dia inteiro, né? O Everaldo